Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje estamos recebendo o professor Wagner Ferreira dos Santos, aqui da nossa queridíssima Filô, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Wagner, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. O assunto, claro, é onde ele é super especialista, conservação de primatas não humanos e comportamento animal. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre as nossas queridas matas e vegetação nativa da região. Wagner, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar conosco.
Boa tarde, Marcelo, obrigado.
Nós é que agradecemos, Wagner. Para iniciar, para que os nossos ouvintes possam ter uma sucinta descrição da sua trajetória profissional. Tem que ser pequena, Wagner, senão só vai o programa todo, de tanta coisa que você já fez, por favor.
Bom, eu vou falar especificamente desse projeto, né, que a gente tem desenvolvido com os primatas, né, especificamente com bugios, né, com um grupo de bugios do gênero Aluata. Né. Eu comecei há mais de 15 anos trabalhando com os bugios e eu me interessei porque existia uma problemática de um grupo de bugios, de uma espécie, né, que é o Aluata clâmitas, e essa problemática era relacionada a um aspecto bioquímico que esse animal tinha. Eu me interessei, muito curioso por poder entender uma série de processos, né, biológicos, eu me interessei por essa bioquímica. E hoje em dia a gente resolveu parte desse não problema, né, desse fenômeno que a gente tinha nos deparado, que é o fato do Aluata clâmitas, ele produziu no suor, né, um produto que ele tinge o pelo. E isso é bem específico para macho. Né? Então, ele tinge o pelo e torna o pelo vermelho. Isso a gente mostrou que tem a ver com a comunicação especificamente com corte, com aspectos de relação com fêmeas. Né? Bom, enfim... Mas nesse processo de buscar, né, de entender, surgiram várias perguntas. Uma delas era se o bugio que a gente encontra na região de Ribeirão Preto, né, que é o bugio do Cerrado, o Aluata caraia, ele também tinha ele produzia alguma substância, né, na pele e tal. Bom, a gente viu que não produzia. Mas nós nos deparamos com um cenário bastante preocupante, né? O fato de que esses... primatas, né, eles vivem em pequenos fragmentos isolados na região de Ribeirão Preto. Lembrando que a região de Ribeirão Preto é uma região de agro, né, de agroindústria, que perdeu muito da sua vegetação nativa. Né. O último dado, né, que foi publicado foi da Olga Kochakowski-Henriques, mostrando que tinha 3,42% da cobertura nativa, mata primária na região. Você vê que é uma coisa, assim, absurda, né? Então, a gente tem que entender que isso impacta diretamente nos espécimes, né? Nos animais que vivem na região. Um deles é o bugio, né? O Aluata caraia. Então, eu comecei a estudar, desenvolvendo planos de manejo, né? Nas matas aqui da região, em fazendas, né? Teve um momento que eu trabalhava em 3 fazendas na região de Dumont, tentando entender... como eles viviam na região, a biologia deles, né, a interação entre eles, enfim, tentando entender também sobre a ecologia alimentar deles, né, com foco em planos de manejo que a gente pudesse fazer o deslocamento desses animais. Né, porque no bosque de Ribeirão Preto, a gente tinha, na época, muito problema que ocorre nesses grupos, né, que era fissão, né, brigas entre os animais, sendo que quem sofria muito eram os filhotes e fêmeas. Aí a gente conseguiu, né? Junto com isso, encontramos uma fêmea no campus aqui. Eu acho que alguém soltou essa fêmea aqui no campus. Então a gente viu a possibilidade de se trazer animais do bosque para cá. E antes de que a gente tivesse um projeto que foi positivo, a gente conseguiu que um macho fosse adotado pela fêmea, né? Porque a fêmea que acaba escolhendo o macho. Ela recebeu um filhote, né, que estava grudado na mãe, que tinha morrido, que tinha falecido numa mata em Sertãozinho. A polícia florestal nos trouxe esse animal e a gente soltou, depois de um tempo de manejo, recuperamos o animal. Quando a gente soltou esse animal, ela pegou esse animal, ela adotou, inclusive é um trabalho que a gente publicou internacionalmente, né? E em seguida ela adotou esse macho. Ah, bom, aí resumindo, a partir desse casal ou desse trio, surgiram hoje 5 bandos, né, de bugios que nós temos no campus.
Ô Wagner, essa história dos bugios no campus nós vamos deixar para daqui a pouquinho. Vamos ampliar um pouco nossa observação. E você mencionou sobre a dramática perda de habitat na nossa região, né? É dramática. Desmedida expansão agrícola, uma crescente urbanização, quando não, um desmatamento, queimadas, não é mesmo, Fábio? Então, eu queria que você mostrasse um pouco, rapidamente, essa situação desses habitats e como é que nós poderíamos reconstituir esse ambiente. Se há projeto para isso, em que medida a legislação apoia ou não, enfim, vamos pegar esse cenário. Depois disso, nós vamos debruçar para a nossa queridíssima floresta da USP e as possibilidades que ela descortina. Pode ser assim?
Pode ser.
Então, vamos para a região, por favor.
Então, Marcelo, na verdade, existem, assim, isolados projetos, né? Inclusive aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto, que prevê, né, um reflorestamento, né? Mas são ações muito tímidas, né? Por exemplo, nas fazendas que eu trabalhei aqui em Dumont, na verdade, os fragmentos eram muito pequenos. Então, na verdade, houve um desmatamento naquela região.
Ô, Wagner, desculpa te cortar. Muito pequeno quanto?
Paz, você por exemplo...
Fala em quarteirões para a gente.
Isso. Para você ter ideia, eu não lembro em termos de hectare, mas uma das fazendas tinha um lago, e deste lago saía um riacho, com 870 metros de extensão esse riacho, que tinha uma fileira de árvore de cada lado. Então, era nesse fragmento, né, nem sei se dá para falar fragmento ou mata ciliar, que viviam 32 bugios. Eles só sobreviviam porque o dono da fazenda, né, o senhor Carlos Guide, ele dava comida. Então, ele tinha uma plataforma que ele dava comida. Aí a gente orientou que ele só desse comida, por exemplo, fruta, que fosse orgânico, né? Só comida orgânica. E ele fez, ele acabou encampando essa, porque ele gostava dos animais. E aí a gente pediu uma outra plataforma, ele fez, e esses animais, eles tinham um suplemento da dieta via essa alimentação que o senhor Carlos dava, fora as folhas que costumeiramente eles comem, né? Então, falando em termos de mata, era isso que a gente tinha. E mais a ciliar, que ficava mais ou menos a 1 quilômetro do Rio das Onças. Inclusive, tinha recebido uma penalização, né, do IBAMA, dos órgãos de controle, né, de meio ambiente, para que eles plantassem ali toda uma... Eu não lembro se eram 5 mil mudas ou 10 mil mudas, né? De árvores nativas ali naquela região. Então, você vê que a fragmentação ela é muito grande, né? Os fragmentos são muito pequenos, muito diminutos. E nós tínhamos, então, um bando nessa mata do seu Carlos, que era esse riacho, tínhamos no Rio das Onças e tínhamos outro na fazenda do José Guide, que ele dizia assim, eu plantei essa mata, quando a gente viu que nós tínhamos desmatado tudo. Né? E é porque a partir da década de 90, né, se eu não me engano, você que é especialista, a lei, né, surgiram as leis, né, que conseguiam proteger melhor, né, as matas, os fragmentos. Né?
O Wagner, para o nosso ouvinte tenha uma noção, o bugio, qual é a dimensão dele, qual é o tamanho dele, e quanto de folha e flores, enfim, ele é herbívoro, né? Quanto que ele come por dia? Então, o tamanho, a vida dele, quanto que ele vive...
Ok, o bugio, né? Ele, bom, obviamente ele a gente chama macaco do Novo Mundo, né? Ele é um essa espécie que vive em Ribeirão Preto. Ele, o macho tem cerca de 12 quilos, a fêmea varia em torno de 10 quilos. Eles são folívoros comportamentais, né? Bom, eles de uma certa forma eles conseguem sobreviver ainda, né? É, não sei até quando, a pequenos fragmentos com dieta predominantemente folívora. Então ele passa o dia todo comendo. Comendo e descansando, né? Então, eu não sei precisar, a não ser aquela dieta que a gente fornece, né, em cativeiro, né? Em termos de 3 quilos, 4 de folha, o mesmo seria de fruto, né? Se ele tem a possibilidade de ingerir fruto, ele vai ingerir, porque tem uma quantidade maior de açúcar, uma quantidade maior de proteína, né? Então, eles vivem cerca de 15 a 20 anos. Em cativeiro chega a 20 anos, né? Na natureza ele vive menos. Reforço que na região de Ribeirão Preto essa situação é mais dramática, porque como eles vivem em fazendas, por exemplo, você tem muito cachorro, né? E quando eles vão para o chão, eles são mordidos. Eu já peguei já animais, né? Bugios, já levei para Jaboticabal no hospital, com bastante ferimento, né? E reforçando mais ainda, lembrando que o bugio, o Alata caraia, ele está no livro, né, do IBAMA, né, de animais que correm risco de extinção aqui na nossa região, no estado de São Paulo.
O
Tá?
Wagner, ainda explorando um pouco essa questão de. Bom, essa de Dumont, né, era abaixo de resíduo, então eram algumas árvores e a pessoa acabou por fornecer uma boca livre para eles, senão eles não
Era mais
sobreviveriam,
dramático o Rio das Onças, né? Era
né?
mais
Mais
dramático.
dramático. Agora, esses animais que ficam circunscritos a pequenos fragmentos, eu posso pensar que ainda há um problema genético, quer dizer. Porque não há fluxo gênico entre essas espécies. Como é que isso funciona, Wagner?
Assim, um dos grandes problemas, né, e o que motiva a gente estar tá fazendo, como, entre aspas, remanejando esses animais seria endogamia, isso mesmo, né, de evitar que esses animais, né, por estarem procriando entre eles, né, um exemplo clássico, né, mais prático e direto é o Bosque de Ribeirão Preto, né, que os animais que chegaram ali, eles... perdão, os que atualmente vivem são descendentes de animais que vieram na década de 1950, né? Então são filhos. E o problema da endogamia, né, é quando se tiver alguma doença que possa ser transmitida, né, hereditariamente, esses animais vão desaparecer, né? Esse é um grande. Então a ideia, e quando eu comentei que eu cheguei a trazer uma fêmea de Ilha Solteira para cá, aqui para o campus, mas ela não, infelizmente, ela não se adaptou. Ela mesma, ela própria, não se adaptou. A gente chegou a levar no Bosque de Ribeirão Preto, né, onde tinha ali uma estrutura que pudesse acolher, mas depois de 1 ano, 2 anos, ela veio a falecer porque ela tinha um problema, de saúde ali que a gente percebia, que ela tinha um tipo de uma. Ela tinha uma coloração da pele diferente, essa Luata caraia, né? E provavelmente ela tinha algum tipo de anemia. A gente não conseguiu diagnosticar que ela veio a falecer, tá? E tentando evitar a endogamia, a gente fez isso para.
Ô Wagner, então esse manejo vocês procuram fazer, certamente, conhecendo você, sua seriedade e etc., tudo com o Instituto Chico Mendes, todo o envolvimento, portanto, vocês têm um trabalho que transcende muito as questões intramuros da USP, porque esse trabalho coordenado, em conjunto, vocês fazem isso rotineiramente na vegetação que está circunscrita, como é que vocês têm feito esse trabalho para tentar evitar essa endogamia?
Então, voltando aqui para o campus, né, a gente percebeu que o campus seria um local ideal, né? O campus ele se tornou um refúgio, não só para o bugio, ele se tornou um refúgio para uma série de pássaros, né? Animais maiores, como a capivara. E então, inclusive com a mata que fica próximo ao hospital, que foi o reflorestamento aqui da USP, né? Então, e com a possibilidade do bugio estar aqui e ele ser um grande semeador, né? Então, ele come, por exemplo, frutos, ele escarifica sementes, e depois isso é liberado nas fezes, né? E aí ele faz com que essas plantas elas cresçam, né, com uma rapidez muito maior, né? Então, na verdade, esses projetos, a ideia foi tentar tirar aquele conflito, aquela tensão muito grande que tinha no bosque, a gente até conseguiu, e trazer aqui para o campus. Como o campus é uma área muito maior, inclusive esses bandos, eles se restringem a locais específicos, né, que a gente chama de
são territorialistas, então.
São extremamente territorialistas, mas ele se restringe aos home ranges deles, né? Então, são áreas específicas que o bando ocupa. E o que é mais interessante, né? Que existe uma... Não é que eles são territorialistas, são animais, obviamente, silvestres, né? Eles são animais agressivos, só que eles têm uma vocalização que é responsável por avisar o outro bando, membros do outro bando, aonde eles estão, né? Mostra a localização deles. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem um bando nessa área de reflorestamento aqui do campus, né? Eu estou com dois estudantes, bolsistas aqui da USP, né? Fazendo um levantamento e censo desses bandos. A partir, então, desse projeto que a gente vai começar de novo a fazer estudos específicos em cada bando, né? E vamos ver se existe a possibilidade de se trazer mais algum animal para cá para realmente evitar endogamia, né? Porque de um bando que nós tivemos, saiu uma fêmea, e dessa fêmea, ela na verdade, foi assim. Lembra aquele filhote que foi adotado?
Eu iria perguntar para você como é que os bandos daí se viraram, então, e que alquimia é essa que os machos fazem para se embelezar?
Então, na verdade, esse aqui do campus, ele não tinge a pele, né? Mas ele apresenta uma, como é que fala, um tamanho, uma pelagem, né, preta, exuberante, que atrai a fêmea. Mas veja bem, aquele macho, na verdade, aquele filhote que foi adotado, ele era um macho. Assim que ele começou a mostrar características sexuais de macho, que é o escurecimento do dorso do pelo, o macho que tinha copulado com a fêmea, né, inclusive ela já tinha acabado de ter um filhote, pariu um filhote. Aí ele expulsou, esse macho expulsou esse filhote que estava crescendo, já maior, que ela tinha adotado. Aí ele ficou periférico ao bando. Quando esse bando foi crescendo e tendo fêmeas, ele conseguiu atrair uma fêmea. Aí ele formou um outro bando, tá? Então aí ele formou um outro bando que ficou separado. Bom, aí depois um projeto da Marceli Rossi, foi um projeto mestrado e doutorado, a gente desenvolveu um manejo trazendo um casal do bosque que tinham brigado lá, que tinham tido ferimento, etc. A gente fez um que a gente chamou de um manejo, uma soltura, né? Uma suplementação lenta. A gente manteve o casal numa gaiola, 40 dias aqui na mata. Houveram alguns confrontos entre eles, bando que existia e eles. A partir do momento que não houve mais confronto, a gente soltou e aí, a partir desse outro casal, apareceram mais três bandos. Ou outro casal. A gente está tentando avaliar isso aí.
Ou seja, a floresta da USP, que lá dos idos começou, pegou fogo, aquela coisa toda, hoje ela se mostra extremamente importante para abrigar não só a flora, evidentemente, mas a fauna, é um habitat. De mamíferos, até primatas, é isso, Wagner. Portanto, a importância de se manejar adequadamente essa vegetação do campus é primordial. Como é que eu devo entender?
Na verdade, a gente não deve, por um motivo cosmético, né, sair cortando as árvores, né, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais, não só a parte florística, a parte de botânica, mas os animais que vivem, né? E a necessidade que eles têm. Por exemplo, o bugio aqui do campus, ele se adaptou. Por exemplo, ele tem uma ingesta proteica, isso eu já estudei na dissertação do Igor, né? E um pouco no doutorado dele, que ele está realizando no Centro Nacional de Primatas, lá em Ananindeua, lá no Pará, ele está nesse momento lá. Mas a gente começou com ele na monografia, na verdade, mostrando o que os animais do campus ingerem, Tá? E depois isso foi confirmado pela Marceli também. Né? Então, a ingesta proteica do Aluata Carey aqui do campus, cerca de 75% tem a ver com leucena. Aí você fala assim, pô, mas leucena? Aí eu fui procurar entender por que a leucena, porque a leucena ela tem um grande conteúdo proteico, inclusive ela tem sido usada, atualmente não, já pararam, mas ela começou a ser usada para fazer forrajamento para gado. Tá, e aí a gente falou, caramba, deve ser isso, por isso que eles acabam comendo mais leucena. Bom, mas aí você fala, leucena, o que é a leucena? A leucena é uma espécie exótica, ela foi incorporada no campus, agora a gente não deve dizer assim, então vamos acabar com a leucena, não. Quer dizer, ele se adaptou à leucena, né? Então esse tipo de manejo, né, é que a gente tem que entender, estudar, respeitar, né? Agora, você imagina se tirar as leucenas, ele vai demorar mais um tempo muito longo, pelo menos, eu imagino, 10 anos, para ele se adaptar para outra fonte proteica, entende? Da mesma forma que outras espécies vegetais, né, que ele usa, por exemplo, o bambu, é uma árvore preferencial para esconderijo, para que eles possam, serve como árvore dormitório, entendeu? Pelo tipo de estrutura que o dossel apresenta, fica difícil um predador pegá-lo ali, né? Se bem que o campus não, ele não tem predador para o bugio, né? Até agora a gente não viu, a não ser o homem, né?
O Wagner, deixa eu entender. Então, mesmo uma espécie exótica, ela acabou se incorporando na dieta e de maneira primordial. Tanto esse manejo que eventualmente possa falar, não, espécie exótica, vamos cortar, com parcimônia. Nós temos que...
Isso. Quer dizer,
no fundo é o campus, não apenas as construções, mas também toda a extensão do campus, hoje é um laboratório de estudos, e muito mais do que um laboratório de estudos, é um habitat, são habitats para várias espécies. Portanto, esse manejo deve ser não apenas paisagístico, florístico, se eu quiser eliminar as espécies não presentes, né, as exóticas, mas com parcimônia. Tenho absoluta certeza que as pessoas no campo são sensíveis a isso e serão sensíveis a esse manejo, até porque existe uma justificativa irrefutável a esse sentido, né? Você não acredita nesse aspecto?
Sim, eu acho que o que falta, né, na verdade... eu acho que falta comunicação, né? Quer dizer, as pessoas conversarem, né? Se, por exemplo, existem duas comissões, né, aqui no campus, né? Então, uma que é de meio, uma comissão de meio ambiente e uma outra comissão técnica de gestão ambiental. Eu acho que se essas comissões com as pessoas envolvidas nos projetos se conversarem, né, se comunicarem ali o tempo todo, eu acho que não é nada difícil, né? Eu acho que se consegue fazer manejos mais racionais, né? Eu acho que você consegue conciliar, por exemplo, que uma espécie vegetal tá causando perigo num prédio, né? Eu acho que consegue se fazer manejo, né? Eu acho que não há necessidade de você tirar tudo, aquele espécime, né? Você pode tirar parte, você pode realocar próximo àquele local, entende? Mas isso aí com parcimônia, realmente, né? Quer dizer, eu acho que falta comunicação, sabe?
Sem dúvida. Ô, Wagner, eu fico imaginando essa expansão do campus, não é? Não a expansão do campus, eu vou retificar. A expansão de florestas como a do campus, nas unidades de conservação que existem, que são poucas da nossa região, mas principalmente na reposição de APPs, que são áreas de preservação permanente, na beira dos córregos, rios, etc., e na reconstituição das reservas legais. Isso me parece, pela conversa que tivemos, primordial para restabelecimento de um mínimo de ecossistema natural na nossa região, que deve estar bem para baixo de 3% hoje, né?
Ah, sim.
Então, o campus dá esse indicativo, né? Acho que se o grande indicativo do campus é esse, olha, era cana, foi feito um reflorestamento, como todo reflorestamento cheio de ladeiras, alto que vai, pega fogo, etc. E hoje ele abriga muitas espécies, e não é nenhum enorme reflorestamento. Tanto as unidades de conservação, se bem geridas, como a Mata de Santa Teresa, que é uma estação ecológica, mais que isso, a reconstituição das APPs e das reservas legais seria primordial. Como é que você entende isso?
Então, rapaz, eu acho que o que tem sido feito no campus, esse reflorestamento, que a Floresta da USP, ela tem muito a dar, né, pro seu entorno, para as prefeituras, né? Um exemplo é a Comissão de Meio Ambiente da Unicamp. A Comissão de Meio Ambiente da Unicamp, ela maneja, ela trabalha com projetos pilotos da região de Campinas, que é uma região muito maior que a de Ribeirão Preto, né? E a gente pode pegar esse exemplo dessas fazendas que eu trabalhei, né, a possibilidade de se promover a corredores ecológicos ali, né, para reconstituir, né, a flora e a fauna ali, é muito grande. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que o campus, ele é um refúgio. Eu acho que ele deu um exemplo, cada minuto, a cada dia, ele dá exemplo disso, né? Dessa convivência, né, que a gente pode ter com os animais, né? Tanto que o entorno, como você comentou, o entorno de Ribeirão Preto, ele ficou todo... Aqui eu moro, aqui do lado, atrás de mim, aqui tem um canavial. Então, a quantidade de animais que frequentam o campus... A praça, eu tenho na frente da minha casa uma praça, né? Que você tem uma quantidade... Até tucano a gente tem tido agora aqui. É muito grande de animais. Então, acho que se você der chance, se você tiver esse pensamento de viver harmonicamente, eu acho que a coisa é perfeita. Eu acho que dá para fazer com comunicação, com interação, né? Você pode recuperar bastante. Obviamente que a gente não vai recuperar, né? É 100%, mas eu acho que o que nós conseguirmos...
Wagner, fala em Floresta da USP, eu lembro da nossa querida Helenice Varanda, professora, lutadora da floresta. Puxa, e como lutou! E ela teve um cuidado de fazer essa floresta com várias matrizes, portanto, ela serve, sim, hoje, como uma espécie de banco genético para reflorestar a região como um todo. Olha quanta coisa essa floresta da USP, aqui no campus de Ribeirão Preto, ela pode proporcionar, né?
E se depender do bando de bugios que vivem lá, eu acho que ela vai ser mantida por muito tempo.
Muito tempo.
Porque a interação que eles têm, aí eu não fiz nenhum projeto específico. A minha ideia é, a partir desse levantamento e censo, fazer um projeto específico no reflorestamento, né? Para ver como é que é a interação do ponto de vista comportamental, de ecologia alimentar, desse bando que vive lá. É. Eu acho que tem muita coisa rica ali. Muito boa.
Pois é, hoje nós tivemos o prazer de conversar com o professor Wagner Ferreira dos Santos. Os nossos assuntos são intermináveis, né, Wagner? Falamos bastante dos bugios, uma espécie ameaçada de extinção e que necessita, portanto, de vegetação nativa. Comentamos sobre esse projeto USP de Ribeirão Preto, sobre a mata, a importância da reconstituição, e hoje ela já cumpre um papel primordial na região como um todo. E é isso, né? Só tenho a agradecer você essa excelente prosa, mostrar a importância de vegetação nativa e desse manejo adequado. Muito obrigado, Wagner.
Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade que você deu para eu estar falando dos bugios. Eles também, com certeza, eles agradecem.
Você que nos dá a oportunidade de falar algo sobre uma questão tão importante. Obrigado, Wagner.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.